sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora e das 17h30 às 18h, hora de Angola, estamos em onda curta nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, sempre hora de Angola, estamos em onda média em 1.530, onda curta, 11.865, 13.630. 30, 15.480, 17.655 e 17.700. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Portanto, Angola Fala Só, como sempre, em diálogo com os ouvintes de Angola. E hoje temos aqui connosco como convidado para falar com os ouvintes João Paulo Ganga. Ele é sociólogo, é jornalista, conhecido por muitos pelo que vimos no Facebook, muitas boas menções do nosso convidado João Paulo Ganga, pois ele vai estar em diálogo com os ouvintes dentro de pouco tempo. Antes disso, vamos ver as notícias a esta hora. Forças especiais do Mali libertaram todos os reféns de um hotel da capital, Bamako, que tinha sido tomada por homens armados. Todos os reféns estão agora nas mãos das autoridades civis, disse à imprensa o conselheiro ministerial Amadou Sango. Pelo menos 3 pessoas morreram após os homens armados terem invadido o hotel de luxo e feito 170 reféns entre hóspedes e trabalhadores. As forças especiais terão abatido 2 atiradores durante a operação de libertação dos reféns. A União Europeia intensificou o controle das suas fronteiras na sequência dos ataques terroristas da semana passada em Paris. As medidas incluem verificação da identidade de europeus que regressam à zona da União Europeia. Os ministros da Justiça e do Interior dos países membros reuniram-se de emergência em Bruxelas para examinar meios de controlar a fronteira externa dos 22 países da União Europeia e ainda da Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, países por onde viajantes dos países membros tinham acesso sem passaporte. A União Europeia disse que os passaportes de todos os viajantes serão agora escrutinados e a informação pessoal desses passaportes será verificada junto de bases de dados de um registro e de um registro de passageiros de companhias aéreas. O ministro do Interior da França tinha anteriormente afirmado que o seu país não tinha recebido nenhuma informação de qualquer Estado da União Europeia de que o líder dos ataques terroristas, Abdelhamid Abaoud, tinha regressado à Europa proveniente da Síria. Entretanto, as autoridades francesas disseram ter encontrado um terceiro corpo no apartamento usado pelos terroristas nos ataques de há uma semana. Na sequência de conversações com o presidente americano Barack Obama, o primeiro-ministro da Malásia prometeu cooperar com os Estados Unidos e outros países para enfrentar a propaganda de radicais islâmicos. Obama disse a jornalistas depois do encontro que a Malásia faz parte da coligação da luta contra o Estado Islâmico e pode ser uma ajuda extraordinária em servir de posição contrária à narrativa dos radicais islâmicos. O primeiro-ministro malaio disse ser importante para o seu país apresentar o verdadeiro Islão. Mais de 2 mil soldados estão no terreno em Kuala Lumpur para fornecer segurança à cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Outros 2.500 estão em estado de prevenção. O inspetor-geral da Polícia da Malásia disse haver notícias de ameaças iminentes na Malásia, mas que isso permanece por confirmar. O espião israelita Jonathan Pollard foi hoje posto em liberdade condicional depois de passar 30 anos numa cadeia americana, anunciou o primeiro-ministro israelita. Pollard, antigo analista na Marinha Americana, foi condenado à prisão perpétua em 1987 por ter vendido informação secreta de defesa a Israel. Pollard, de 61 anos de idade, tornou-se cidadão israelita em 95, ainda na cadeia. Espera-se que se estabeleça em Nova Iorque durante pelo menos 5 anos de liberdade condicional. E um novo caso de ébola foi registado na Libéria, constituindo um revés naquele país e para a região, que tinha sido declarada livre de doença a 3 de setembro passado.
Angola Fala Só.
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 Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco, João Santa Rita. E hoje temos connosco João Paulo Ganga, ele é sociólogo, é também jornalista. João Paulo Ganga, está-me a ouvir?
Estou sim, muito boa tarde aos ouvintes da Angola Fala Só.
Muito bem, João Paulo Ganga. É um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho a dizer-lhe que, portanto, pelo que eu vi no Facebook, muitos ouvintes gostaram do facto de nós o termos convidado aqui para este programa. Obviamente, você é uma pessoa conhecida e de boa fama. Bem, mas olha, João Paulo
Ganga... Muito obrigado.
João Paulo Ganga, antes de começarmos, antes de o pôr em contacto com os ouvintes, vou eu fazer-lhe uma pergunta. Eu estava aqui a ver o bilhete de identidade, o nosso bilhete de identidade que nós fazemos de todos os convidados. E eu vejo aqui que você afirmou que a independência em África libertou os países, mas não libertou os africanos. Isso aplica-se à Angola?
É verdade, aplica-se à Angola e aplica-se à maior parte dos Estados africanos. Isto é um mal geral. Nós temos um problema em África, e em Angola em particular, de que a liberdade individual das pessoas ainda é muito condicionada. Nós temos um problema de uma mordaça social. A sociedade angolana está amordaçada. Não há liberdade no verdadeiro sentido da palavra. Uhum. Há uma diferença entre pessoas livres e pessoas libertadas. As pessoas livres são aquelas pessoas que pensam pela sua cabeça, que têm a sua própria emancipação. As pessoas libertadas são aquelas pessoas que devem a sua libertação a alguém. Uhum. E então os Estados africanos, as elites que libertaram a África, fazem com que as populações continuem a ser libertadas, têm que agradecer permanentemente junto delas esta libertação. Portanto, são quase servos dessas elites. Então, em Angola nós temos esse problema, o problema da falta da liberdade das pessoas, o direito de pensamento, não apenas que está consagrado na lei, mas no seu dia a dia, no seu cotidiano. As pessoas vivem com medo de pensar, medo de se afirmar, medo de serem diferentes. Portanto, a grande maioria dos países africanos está nesta situação. A realidade africana ainda não é dominante. Apesar de vivermos em Angola e vivermos em África, os nossos costumes, as nossas práticas africanas ainda não são dominantes. Nós somos, podemos dizer que somos quase europeus. Somos obrigados a sermos, a termos uma postura de quase ocidentais. Se alguém falar a sua língua nacional, vai ser considerado burro. Quem fala tchoco é um ganguela ou fala quimbundo ou umbundo, é olhado de soslaio. Quem domina a língua portuguesa, quem tem uma postura pró-ocidental, então esta pessoa é que é valorizada.
Muito
infelizmente,
bem.
40 anos depois, continuamos a olhar para trás.
Sim, sem dúvida, João Paulo Ganga, declarações interessantes, e eu vou já passá-lo aos ouvintes, mas antes de o pôr em contacto pelo telefone, olha, tenho-lhe a dizer, como eu disse no início do programa, que recebemos muitas mensagens pelo Facebook e também pelo WhatsApp. E eu tenho aqui uma pergunta do ouvinte Mário Chuva, que nos mandou através do WhatsApp, e que é uma pergunta a ver com o jornalismo. E a pergunta é: como é que você avalia até hoje o comportamento dos jornalistas de todos os estratos sociais? Sabem informar com verdade ou são medrosos em falar a verdade?
Há condicionalismo muito graves no nosso país. Para se fazer jornalismo é preciso haver duas ou três premissas fundamentais. Uhum. Primeiro, temos que reportar o facto como é que ele é. Mais do que a opinião, o jornalismo é um jornalismo de facto, a notícia é um facto. E no nosso país há constrangimentos quando se reporta por causa do sistema institucional vigente, ou seja, as pessoas têm medo de reportar. Por outro lado, nós temos um problema gravíssimo de acesso às fontes de informação. Para se fazer o jornalismo é preciso cruzar informação. E este cruzamento de informação só é possível se houver por parte das instituições do Estado uma abertura. Ou seja, se um jornalista quiser confrontar um ministro, um diretor, uma pessoa qualquer das instituições do Estado, um governador, sobre determinado facto, ele lhe é dado o acesso. Uhum. Portanto, a ideia do jornalismo como fonte de informação plural, como mecanismo de interação entre as pessoas, ainda não existe no nosso país. Uhum. E as pessoas fazem o que podem, não é? Temos, por um lado, a mídia privada, que tenta ser o contraponto da mídia estatal, quando a mídia estatal é propaganda do regime angolano. Só que temos outro problema, é que a mídia privada, no afã de ser o contrário da mídia estatal, acaba por se transformar no contrário negativo da mídia estatal. Ou
Exato.
Seja, temos uma mídia estatal da propaganda e temos uma mídia privada do contra. E o jornalismo nem é o contra, nem é o a favor, é o facto jornalístico. Portanto, ainda estamos muito longe de falar em um bom jornalismo angolano.
É muito interessante o que você diz e eu penso que isso é um problema que surge de sociedades que saem do totalitarismo. É sempre esse o problema de ser do contra pró. Não é um problema, isso não é um problema africano só, devo-lhe dizer isso. Mas de qualquer maneira...
As outras sociedades já se libertaram, não é? As outras sociedades já se libertaram. Esse problema existiu também na Europa, existe ainda na América Latina, mas como estamos a falar da África e da Angola... Em África, infelizmente, isto ainda é a regra. É uma pena que assim seja, 40 anos depois das independências.
Muito bem. Olha, agora vamos então passar aos ouvintes pelo telefone. E eu vou começar na província do Zaire, no Soio. É o ouvinte Hélio Kissassunda. Senhor Kissassunda, está-me a ouvir?
Sim, estou a lhe ouvir.
Muito bem, senhor Kissassunda. Olha, o microfone é seu. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário a fazer ao nosso convidado. Ou em geral, faça favor.
Em primeiro lugar, o saúdo o João Santa Rita.
Muito obrigado.
Também saúdo o doutor João Paulo Ganga. Portanto, eu chamo de Ganga.
Muito bem.
É uma pessoa que eu respeito muito, conheço pessoalmente, e o respeito tem a ver por ele não se deixar se vender, né?
Uhum.
Como há tantos quadros aqui em Angola e agem de uma outra forma. Eu, para mim, não tenho pergunta. Eu queria fazer algumas denúncias.
Bem, vamos ver então o que
exemplo,
é que é.
Por exemplo, a via que liga Soio ao desvio da sede do Zaire, que é o município de Banza-Congo, é uma via péssima, mas péssima. A via de Banza-Congo para o município do Noki, que faz fronteira com Congo, na província do Baixo Congo, está em péssimas condições. E o pior é que o hospital municipal do Noki não tem médico. Não tem médico. Então, portanto, estas denúncias é que eu tinha.
Pronto. Muito obrigado, Sr. Hélio Kissassunda. Vamos já, então, para outro ouvinte, para o ouvinte Fernando Joaquim, que está na Lunda Norte. Sr. Joaquim, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Joaquim. Olha, às vezes as comunicações nas Lundas não são muito boas. Você parece que está a chegar bem. Faça favor.
Ok. Eu queria perguntar ao seu jornalista, o Sr. João Paulo Canga. Esse é lepsológico. E eu vou dizer que em África já libertaram outros países. Eu queria saber quais são os países que o libertou. Se dentro de África Austral tem um país dentro de Angola chamado a República Democrática da Lunda Choco. E qual é o país? Se o governo angolano deu título executivo nesse presidente da Lunda. E por que o governo não pronuncia se o título já está nas mãos dele? Isso é uma primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual é o direito que vocês falam que Angola tem direito? Nós aqui, os estrangeiros estão cheios, já destruíram todas as máquinas da SNL, que deixaram, queimaram as máquinas, agora estão cheios a caver diamante. Se o diamante não está no orçamento do Estado, só temos o petróleo. Qual é a crise que nós temos agora? Eu penso para essa casa. Agora, se nós aqui temos minas de diamante a funcionar, estamos com crise, como? Agora eu pergunto. A partir de hoje nós pensamos que a Lunda não é a província de Angola. A Lunda é uma República Democrática da Lunda Choco. Desde 1884, 85, quando governava pelo Lundumba o Atembo. Eu queria saber, eu não vou distante, quero saber, sou jornalista, para me dar essa resposta à liberdade de África Austral.
Muito bem, senhor. Era o senhor Fernando Joaquim, na Lunda Norte. Doutor Ganga, olha, isto é uma pergunta que vem geralmente ao de cima, que é a questão de... das autonomias dentro de Angola. Não sei o que se você tem uma opinião sobre isso.
Tenho, sim, senhora, quer dizer. A Angola, neste momento, é um Estado unitário.
Uhum.
E como Estado unitário, não prevê até o momento... Quer dizer, as autonomias são possíveis dentro da nossa Constituição. O caso da Lunda é um caso que, para mim, é preciso haver maior diálogo com aquelas populações. Porque nós temos um problema histórico de que nem todas as populações que habitam o território de Angola tiveram o mesmo grau de influência colonial. E é normal que, devido a interesses de várias ordem, hajam algumas populações que queiram ter um processo de autonomia maior que outras. E eu penso que isso é um problema que devia ser discutido com as populações. Infelizmente, o nosso país, o nosso governo, o tipo de discussão que faz é um tipo de discussão muito repressivo. Eu sei que na Lunda as populações sofrem uma repressão muito grande sempre que levantam essa questão das autonomias. Mas eu penso que isto é um problema que nós vamos ter que discutir. Nós vamos ter que repensar o modelo de organização do nosso Estado, porque este modelo não está a satisfazer as populações. Temos esse problema, por exemplo, em Cabinda, temos esse problema nas Lundas, mas temos também esse problema dentro dos povos congos, por exemplo. Eu penso que a discussão é sempre positiva. E cada vez que nós vemos que há populações que manifestam mal-estar com a organização funcional do Estado atual, é motivo para nós abrirmos a discussão. Portanto, penso que aquilo que o ouvinte disse é muito importante, porque ele está a falar de uma situação de repressão, não é? Ele considera-se membro de uma república que não existe na prática, mas que as pessoas têm vontade que haja. Eu penso que o mais importante aí é criar pontos de diálogo. Se nós pudermos criar pontos de diálogo, nós vamos poder defender o cidadão. E este é o grande problema que nós temos no nosso país. Há uma preocupação, que é o paradigma antigo, pelo Estado e não pelo cidadão, pela pessoa. Hoje, o mundo contemporâneo, o grande fator primordial da vida humana são as pessoas. É o cidadão e não é o Estado. E nós continuamos a viver com o modelo antigo do Partido Único, modelo autocrático, modelo totalitário, que assentava no Estado. O Estado pensa que pode tudo, o Estado pensa que tem poder para tudo e o cidadão continua a ser marginal dentro do Estado. Não, temos que inverter esse paradigma para podermos ouvir, compreender e resolver os problemas dos cidadãos, que eles são a instituição principal das sociedades contemporâneas.
Muito bem, interessantíssimo. Estou a aprender muito, João Paulo Ganga. Muito interessante, sem dúvida. Obrigado a este ouvinte da Lunda Norte por ter levantado esta questão. Olha, e agora, eu antes de passar ao próximo ouvinte, eu sei que ele já está à espera, mas eu tenho aqui uma pergunta também vinda pela internet. Esta vem pelo WhatsApp. É do ouvinte Felizardo Iri Eduardo. Olha, esta é bem direta a uma questão da atualidade. Ele pergunta se o Dr. Ganga acredita na justiça angolana, concretamente no caso do julgamento dos 15.
Bem, o julgamento dos 15 é uma farsa. Então, temos que ser diretos e concisos. O julgamento dos 15 é uma farsa porque todo o processo que foi conducente à prisão e ao processo que levou e está a conduzir o julgamento é um processo eminentemente político. Porque os 15... são parte de um movimento chamado de movimentos sociais e existe em qualquer parte do mundo. Não é porque os brasileiros saíram à rua a pedir o impeachment da Dilma Rousseff que a partir desse momento há um golpe de Estado contra a Dilma. Não é porque os portugueses saem à rua para dizer que Passos Coelho não queria o Passos Coelho que há um problema de golpe de Estado. Portanto, nas sociedades contemporâneas existem movimentos sociais. Esses movimentos sociais são movimentos que aparecem a protagonizar um tipo de prática e discurso que são diferentes das associações, dos partidos políticos e que reivindicam mudanças de comportamento social que não têm a ver com a aprovação de leis nem com eleições gerais, mas problemas sérios. Há pessoas que nos movimentos sociais lutam, movimentos sociais para ambientalismo, outros movimentos sociais Sim. políticos, movimentos sociais regionais. E no nosso país, neste momento, o governo está a utilizar estes jovens que estão presos como bode expiatório para debelar a situação social que é muito grave no nosso país, de forma a intimidar a população para que não haja no futuro reivindicações devido à carestia de vida, devido ao empobrecimento da população. O julgamento dos 15 mais 2 é uma farsa e temos que dizer isso, porque no tempo colonial também houve julgamentos. Porque esta ideia que se querem passar de que os tribunais são independentes e que são os tribunais que vão decidir, no nosso país isto não é verdade. Quero dizer que no tempo colonial, também os portugueses do tempo colonial, não os portugueses de agora, fizeram julgamentos com advogados, com contraditórios, com processos. É só ir à Torre do Tombo em Lisboa e consultar. Portanto, não basta haver um julgamento. É preciso que as premissas que levem a este julgamento sejam verdadeiras. E todas as premissas que conduziram a esse julgamento são erradas, porque os jovens não queriam dar golpe de Estado, não tinham condições para dar golpe de Estado, não foram presos em flagrante delito, não há provas nenhumas contra os jovens. Isto é um processo político de um Estado que está à deriva totalitária e que é muito triste, 40 anos depois, nós vermos que a geração da independência está a fazer aquilo que o colonialismo fez no passado. Ou seja, em 1959, o Estado colonial português fez aquilo que se chamou o processo dos 50. Nós, hoje, 40 anos depois, estamos a fazer o mesmo processo e a dizer que estes jovens são, na minha opinião, verdadeiros heróis.
Muito bem. Olha, doutor, mas antes de eu deixar seguir para o próximo ouvinte, que ainda está à espera, eu queria só aprofundar um pouco só esta questão. Você já respondeu mais ou menos, mas aqui em Washington, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Chicote, disse numa conferência na quarta-feira que o caso está entregue aos tribunais e que compete aos tribunais resolver essa situação e que não vale a pena estar a fazer julgamentos antes de uma decisão do tribunal. O que, claro está, depreende-se que os tribunais ou a justiça angolana ou os tribunais são independentes. O que é que você diz?
Não, porque não são. Os tribunais angolanos são ainda um apêndice do poder político. É um prolongamento do poder político. Basta pensarmos que o maior partido no poder, o MPLA, veio a público, o Presidente da República, na vez do Presidente do MPLA, praticamente acusar os jovens quando ainda não havia provas, o Parlamento angolano, tudo que é instituição do Estado angolano neste momento, vão faltar os tribunais agora com a previsível condenação, vieram condenar na praça pública os jovens sem provas. E a gente fica espantado de saber como é que um golpe de Estado, um hipotético golpe de Estado, vai ser feito com lapiseiras, com canetas, pela internet, com 15 pessoas, num exército como o nosso, um dos exércitos mais poderosos da África. Não há informações dos serviços de inteligência, de tropas, nem de movimentos de tropas, nem de apoios internacionais. Portanto, nós estamos a falar de uma farsa, que se nós tivéssemos vergonha enquanto africanos e angolanos, já devíamos ter parado. A minha preocupação seguinte são dois pontos com este julgamento. Eu quero lembrar que quando os jovens, em qualquer país do mundo, perdem o respeito pelas instituições, a tendência é que no futuro hajam movimentos violentos. Estamos a pensar que em Angola, em 1959 do século passado, depois deste julgamento chamado Processo dos 50, em 61 começou a Guerra de Libertação. É que se convencerem os jovens angolanos de que as instituições não funcionam e que não é possível dialogar com o regime vigente, nós vamos ter, daqui a 2-3 anos, pequenas guerrilhas urbanas, porque as pessoas vão deixar de acreditar no sistema. E eu quero lembrar que este problema não se vai resolver com a condenação dos jovens, porque o regime está a atacar as consequências e não as causas. O que é que os jovens reivindicam? Não se discute isso. Melhor emprego, mais oportunidades, democracia, liberdade. Não se discute nada do que os jovens estão a falar. Neste momento, os jovens estão a fazer o papel do bode expiatório dos fracassos governativos do regime angolano. E, portanto, nós temos que dizer ao ministro Jorge Chicote que o julgamento destes jovens é uma farsa. Basta pensar que, neste momento, em Angola, de vez em quando, estes dias do julgamento, têm aparecido manifestações e marchas de não pressão à justiça, marchas organizadas, no sentido da condenação dos jovens. Portanto, são marchas organizadas pelo sistema que domina o nosso país. É muito triste que nós amputemos a vida e adiemos o futuro dos nossos jovens, dos nossos miúdos, pessoas que têm futuro, que, por sinal, estão a lutar para fazer política. Política no sentido da organização do Estado, dos direitos das pessoas. E não estavam a dançar com o duro, não estavam a beber uma cerveja, não estavam a drogar. Estamos a falar de jovens decentes, com um perfil muito interessante e que a sociedade angolana devia aproveitar para dar-lhes oportunidades de trabalho de vida. E nós estamos a condenar e a pôr na cadeia jovens brilhantes, jovens patriotas. Isto envergonha-nos a todos.
Bem.
Quer dizer,
olha, doutor,
não há um angolano patriota que se possa sentir feliz com essa situação.
Doutor, olha, tenho mais ouvintes em linha. Vamos já para o Kwanza Sul, para o ouvinte Miranda Cabundo. Senhor Cabundo, muito obrigado por ter esperado. Eu sei que já está à espera há algum tempo. Olhe, não se prolongue muito porque estamos a chegar ao topo da hora, está bem? Faça favor.
Muito, Muito obrigado, sim. Muito boa noite, sou jornalista, muito boa noite.
Muito bom, muito bem,
João
muito obrigado.
Ganga, João Paulo Ganga, muito obrigado por tudo o que está a dizer. Dá-nos a entender que é um patriota, é um angolano que defende os angolanos pobres. Muito obrigado. Eu tenho só aqui duas questões. A primeira questão é, a doutora Maria de Encarnação Pimenta dizia quinta-feira, dia 12 de 11 de 2015, na Voz da América, que era preciso se educar o cidadão angolano na matéria da democracia de forma a respeitar os direitos do homem. Dizia também que, para além do dinheiro que o governo está a investir na construção de edifícios, estradas, pontes, etc., era preciso investir na formação do homem. Será que, neste caso, afinal, quem tem problemas é o angolano ou o presidente da República com seu executivo? O angolano escolheu o presidente. No seu manifesto eleitoral, ele estava a dizer que vai dar tudo. Vai dar escola, vai dar boas casas, vai dar boas oportunidades aos jovens. Hoje, os jovens, quando reivindicam pelo seu direito, são presos. E aqui o artigo número 47, o número 1 da Constituição, diz que é garantida a reunião,
a liberdade.
É garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião, manifestação pacífica e sem armas, sem necessidade de qualquer autorização nos termos da lei. Então, se é isso, quem deve ser educado neste caso é o Zé Eduardo com seu executivo. Mas como o Zé Eduardo já velho, já está velho 70 e tal anos, o MPLA também está caduco desde já 40 anos de mentiras. Há necessidade dos angolanos estarem unidos, todos
muito
nós.
Muito bem, senhor Cabondo.
Há um partido forte.
Senhor Cabondo.
Estou assim.
Senhor Cabondo, olha, eu vou ter que o interromper. Estamos a chegar ao topo da hora e eu quero dar aqui uma oportunidade ao Dr. João Ganga para responder, vá lá, à sua questão, que é sobre esta questão de se os cidadãos angolanos necessitam ou não de ser educados os princípios da democracia. Dr. Ganga, olha, vou-lhe dar 2 minutos, está bem, para responder a isso.
Sim, a democracia é uma coisa nova para a África. A democracia deve ser o espelho da sociedade em que ela se encontra. Portanto, nós não temos a democracia em Portugal igual à democracia dos Estados Unidos, nem a dos Estados Unidos igual à da França, nem a da França igual à da Inglaterra. A democracia é sempre um produto que, apesar de defender alguns valores universais, ela tem a cara, o rosto da sociedade onde ela está inserida. Portanto, nós precisamos de, ao mesmo tempo que democratizamos a nossa sociedade, nós temos que aprender a angolanizar a democracia. E este é que é o grande problema que nós temos. Nós temos ainda uma ideia de exclusão social, exclusão política, exclusão emocional muito profunda. É para dizer o seguinte, ali o meu amigo Cabondo. Apesar das dificuldades deste processo, nós não podemos fazer do presidente Eduardo dos Santos ou do MPLA os inimigos exclusivos da nossa nação. Ou seja, o presidente da República, o MPLA, são parte da nação. Este processo tem que ser um processo de democratização, onde todo mundo é parte do processo. Porque se nós tivermos um discurso que o presidente está velho, o presidente é isso, o MPLA está isso, vamos ter fraturas cada vez mais profundas na nossa sociedade. Nós temos que encontrar os pontos de convergência entre as várias forças políticas, sociais, movimentos sociais, para poder encontrar soluções que possam fortalecer melhor a nossa nação nascente que nós temos no nosso país. Portanto, temos que ter sempre cuidado que, apesar das nossas críticas pela má governação que existe, do processo que é uma farsa, cada cidadão angolano deve ser considerado parte do processo para encontrar soluções. Quer dizer, o país precisa de todos.
Muito bem.
Não podemos cair nem resvalar no discurso de que aquele
doutor
não dá com esse, não podemos trabalhar, não.
Doutor, obrigado.
É todos e
doutor,
temos.
Vou ter que o interromper agora, mas não se vá embora. Talvez,
favor,
talvez
favor.
Possamos voltar, porque eu tenho que dar agora os cumprimentos de ontem. A partir das 18 horas, hora de Angola, vamos estar em onda média em 1530 e vamos estar em onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Não se esqueça, estamos na internet www.voaportugues.com. Não se vá embora, continue connosco. Fascinante, o Dr. João Paulo Ganga continua com a Voz da América. ouvintes estão sintonizados com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só. Para aqueles que nos estão a sintonizar agora, vou recordar que o nosso convidado de hoje é João Paulo Ganga. E tenho a dizer que aqueles que só começaram a sintonizar-nos agora perderam meia hora de grandes lições sobre política e vá lá a sociologia. Estou bastante satisfeito de termos aqui o Dr. João Paulo Ganga. As perguntas têm sido também muito boas. Temos tido boa participação. Antes de continuarmos, vamos recordar as principais notícias a esta hora. Forças especiais do Mali libertaram todos os reféns de um hotel de Bamako invadido por homens armados. As forças especiais terão abatido dois atiradores durante a operação de libertação dos reféns. A União Europeia intensificou o controle das suas fronteiras na sequência dos ataques terroristas da semana passada em Paris. A decisão foi tomada numa reunião de emergência dos ministros da Justiça e do Interior dos países membros da União Europeia. A União Europeia disse que os passaportes de todos os viajantes serão agora escrutinados, mesmo aqueles da União Europeia, e a informação pessoal desses passaportes será verificada junto de bases de dados e de um registro de passageiros de companhias aéreas. Na sequência de conversações com o presidente americano Barack Obama, o primeiro-ministro da Malásia prometeu cooperar com os Estados Unidos e outros países para enfrentar a propaganda de radicais islâmicos. O primeiro-ministro malaio disse ser importante para o seu país apresentar o verdadeiro Islão. O espião israelita Jonathan Pollard foi posto hoje em liberdade depois de 30 anos numa cadeia americana. Pollard, antigo analista na Marinha Americana, foi condenado à prisão perpétua em 1987 por ter vendido informação secreta a Israel. Espera-se que se estabeleça em Nova Iorque durante pelo menos 5 anos de liberdade condicional e um novo caso de ébola foi registado na Libéria. Este é o Angola Fala Só. Temos connosco o Dr. João Paulo Ganga. João Paulo Ganga ainda está em linha, não é verdade?
Estou sim, senhora. Já tenho um prazer estar aqui.
Muito bem. Olha, então vamos continuar. Eu tenho aqui dois ouvintes à espera. É o ouvinte... Vamos primeiro para o Cunene. Não, vamos para o Cunene. Oh, não, vamos então para o Mochico. Ok, vamos para o Mochico, para Paulo Chitunda. Senhor Chitunda, está em linha. Faça favor, senhor Chitunda.
Boa tarde, meu jornalista João Santarita, na Voz da América.
Boa tarde.
Boa tarde, o nosso convidado, o Paulo Ganga, o meu doutor.
Muito obrigado.
Ok, eu tenho só 3 pontos a frisar.
Faça favor.
Antes de tudo, estou aqui no Mocheco, que chamava Vila Luz antigamente. Mas vimos de que a questão que estamos a ver aqui a nível do nosso país, que é Angola, vimos de que a situação não está muito bem. Antigamente nós só, essa hora não tem dinheiro, tanto quanto, não sei, o dinheiro até hoje em dia para até onde. Porque o presidente da República compra um avião. E depois compra mais 6 helicópteros e depois dali, esse não sei se vão nos levar aonde, estamos mais na vida da guerra. E o segundo ponto. Queria frisar sobre os ex-militares. Os ex-militares, desde que nós vimos de que compartilharam cada vez mais, desde que houve o protocolo de Bicef, onde o doutor Savimbi assinou de que a minha tropa nunca tinha sido pago. Então agora vão assinar e depois dali vão ficar até o ar para sendo pagado o dinheiro dele. E a comunidade internacional, o Banco Mundial, teria pagado isso, esse dinheiro. As fábulas já estavam sendo pago, mas até hoje em dia, até que nunca foram pagos. E outra questão, a terceira questão é o seguinte. A terceira questão é sobre os jovens. Quando fizeram a Constituição, desde que nós fizemos as eleições de 2009, de 2008, se não me engano, de 2008. Então, depois dali, queriam feito as eleições presidenciais, onde fizeram a Constituição. Na Constituição temos... temos as reuniões, temos o artigo 110. A terra não é a propriedade do Estado, a terra é o proprietário dos povos. Então, depois dali, o Bonito de Souza, que estava ali, como da bagada parlamentar do MPLA, ia buscar os modelos a partir de Portugal. Então, dali até hoje em dia não temos nada. E mesmo assim, não temos que, até teríamos ido de que é preciso fazermos as eleições autárquicas. Seria 2014, depois de 2014 não foi. 2015 até hoje em dia está passado. E depois dali, até pronto, hoje em dia não conhecemos a data que o presidente da República vai dizer de que as eleições autárquicas, por de local, tem que estivermos conosco. E esse é um dos meus pontos.
Muito obrigado.
Assim.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo Chituda, no Mochinco. Dr. Ganga, eu creio que deste ouvinte, nós, um dos pontos que ele frisa aqui é aquilo que você deve saber. Todos os nossos programas, esta questão vem ao de cima uma, duas vezes, três vezes, que é a questão dos ex-militares e a confusão e a falta de pagamentos e de... Enfim, você está a par da questão. E a outra questão que este ouvinte levanta, creio que é de interesse, é eleições autárquicas. Eu não sei se você quer falar sobre estes dois pontos ou não.
Sim, a questão dos ex-militares é uma questão fundamental no nosso país. Mas é uma questão do modelo de governação. Enquanto em Angola uma missa for mais importante que um ex-militar, o país não tem futuro. Portanto, é importante que se valorize o ex-militar, os veteranos da pátria. Mas para isso, tem que haver uma política integrada com base na reconciliação nacional, com base nos valores pátrios e uma cultura de progressão na carreira dos ex-militares, a sua reinserção laboral, etc. E o que é que se passa? Nós temos aqui uma política exclusivamente assistencialista. Há uma verba que é dada, que é irrisória aos ex-militares, e aquilo se chama política de integração dos ex-militares. Mas isso não basta. E nós temos, por exemplo, as missas e concursos de missas, onde a gente gasta, investe dinheiro para ter uma missa universo, para ter uma missa, quando devíamos priorizar, ou seja, o fundamental do nosso país é a valorização daqueles que sem os quais nós não teríamos um país independente, sem os quais nós não teríamos paz. Portanto, os ex-militares são um pilar fundamental daqueles que chamam o edifício da angolanidade. E, infelizmente, esta política de integração dos ex-militares é apenas cosmética, não existe na prática. E os ex-militares do MPLA, da UNITA, da FENELA, etc., não têm até hoje uma valorização social, um estatuto simbólico, normativo, um estatuto integrado, que as pessoas se possam rever nos ex-militares, que hajam filmes, que hajam histórias, que haja um estatuto, que haja uma progressão na carreira, que haja segurança social. Nós não temos nada disso, infelizmente. A outra questão que ele coloca é a questão da descentralização administrativa com as autárquicas. Neste momento não há condições para se fazer eleições autárquicas. Não adianta. O país está empobrecido, né? Está quase com dificuldades gritantes para se fazer eleições e para se fazer um processo autárquico. É preciso financiar as autarquias. A democracia tem que ser financiada. É preciso haver dinheiro para a democracia. Não se faz a democracia com discursos ocos. E, portanto, neste momento, o Estado, aqueles que dirigem o Estado, não estão também interessados em autarquias, porque as autarquias vão ser sinónimo de perda de poder de instituições do Estado. Portanto, vai haver uma erosão de muitas instituições, vai haver uma descentralização do poder, vai haver mais, quer dizer, o poder vai estar multipolarizado. E não há esse interesse de quem está à frente do poder. Uhum. Continuamos a ter uma visão piramidal do exercício do poder, quando devíamos ter uma visão integrada, uma visão em rede. Hoje a governação do futuro é uma governação em rede, em que todo o mundo é importante e que os poderes de decisão são também poderes de participação dos próprios cidadãos. E nós ainda não temos essa cultura. Temos a cultura do chefe, o chefe é que manda, o chefe é que diz. E, portanto, o poder autárquico, que é o poder dos cidadãos, está ainda muito longe. Não vai bastar a aprovação de leis, mas financiar as autarquias, financiar o poder local, eu penso que é muito prematuro discutir isso, porque na prática não vai acontecer, não há interesse das partes. A oposição no nosso país, oposição política, tem tentado colocar isso na agenda do país. O poder tem dito que está no mesmo diapasão, mas na prática há muitos obstáculos, muitos estrangulamentos. Portanto, eu penso que mais que esperarmos pelo poder autárquico, devemos tentar aperfeiçoar os espaços democráticos, que são poucos, que já temos no nosso país, e poder, digamos assim, abrir espaços de liberdade. Eu penso que devemos criar, cada vez mais, conquistar espaços de liberdade no nosso país, para poder, digamos assim, dar primazia ao cidadão, porque toda essa discussão que nós estamos a ter aqui assenta sobretudo no facto dos cidadãos não se reverem no modelo de governação que o país está a viver. Os cidadãos, as suas expectativas estão muito aquém daquilo que as pessoas sonharam, aquilo que as pessoas pensaram. O seu dia a dia é muito duro, há muita pobreza, há muita miséria, há muita fome, há muitas dificuldades. O sonho tem-se vindo a perder todos os dias.
Olha, João Paulo Ganga, achei bastante interessante esta sua análise sobre a questão das autarquias, porque, claro está, há quem diga, e os partidos da oposição afirmam isso, que se há dinheiro para as eleições gerais, também há dinheiro para as municipais, mas você levantou um problema muito interessante, que é a questão de que, e há exemplos de outros países, em que há realmente, em teoria, um sistema de poder local, mas que depois não há financiamento do governo central para esses poderes, de maneira que esses poderes existem num vácuo e não podem funcionar, não é verdade? E era isso que você queria dizer, creio eu, não é?
Exatamente, exatamente.
Pronto.
Exatamente.
Ok.
Quer dizer, nós temos... Diga. Não, é isso. Nós não podemos ter uma cabeça sem corpo. Quer dizer, não adianta termos uma instituição que ela não tenha funcionalidade ela própria. Quer dizer, não adianta ter um tribunal de contas que ela não funciona. Não adianta ter um tribunal, uma alta autoridade com a corrupção, se ela não funciona. Não adianta ter um tribunal se não temos juiz. Não adianta ter um hospital se não há médico. Portanto, não basta a criação de instituições do ponto de vista jurídico formal. Temos que lhe dar corpo, temos que lhe dar vida. E como é que se afere essa vida? Afere-se pelos seus resultados. E os resultados são a melhoria das condições de vida das populações. E essas condições têm vindo a se degradar. Não só do ponto de vista material, que é muito importante, mas hoje em Angola há uma degradação do ponto de vista imaterial, do ponto de vista da emocional, espiritual. É por isso que nós temos alguns indicadores, como, por exemplo, o crescimento das igrejas, o crescimento dos problemas emocionais, o problema dos divórcios, o problema dos conflitos dentro do lar, porque as pessoas, do ponto de vista integral, como todo, como um todo biopsicossocial, as pessoas não estão satisfeitas, há uma insatisfação muito grande, há uma degradação da condição humana. E essa degradação tem que encontrar respostas políticas, porque a política, não é a política partidária, mas a política como um todo, como gestão da coisa pública, que tem que beneficiar os seus cidadãos, que infelizmente em África como um todo e em Angola em particular, isto ainda é uma miragem.
Ok, então agora olha, agora vamos para o sul de Angola, bem lá para o sul, para o ouvinte Emílio Albino. Senhor Albino, está em linha?
Sim, estou em linha.
Muito obrigado, Sr. Albino. Eu sei que está à espera há muito tempo.
Sim. Mas é um prazer ouvir o João Paulo Canga.
Pois. Eu ia mesmo dizer isso. Faça favor.
Sim, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. A segunda vez, isso é louvável. E eu vou ser muito, muito breve para que possa receber também uma resposta muito breve. Nós, como jovens, exemplo, um jovem partidário como eu, que não se revê numa política partidária, dificilmente tem acesso a algumas coisas aqui no nosso país, como emprego, enfim. Eu gostaria de saber do Dr. João Paulo Ganga se está a estudar mecanismo de não partidarizar os angolanos, mas sim de educar os angolanos de uma forma política, a participar numa vida política ativa, não partidária. E em segundo lugar, eu gostaria de saber como é que é a situação de que a gente tem dívidas de 500 milhões de dólares com as Chinas e perdoamos 600 milhões de Moçambique. Isto não me cabe na mente até aqui. Então são essas duas questões que eu gostaria que me explicassem qual é a visão que o Dr. João Paulo Ganga tem concernente a esta situação.
Muito obrigado. Era o Sr. Emílio Albino no Cunene. Sr. Albino, mais uma vez, muito obrigado por ter esperado tanto tempo. João Paulo Ganga, só aqui uma correção a este ouvinte. Eu não creio que a dívida de Moçambique à Angola seja tão grande como a dívida de Angola à China. Portanto, só para uma correção, mas de qualquer maneira, faça favor. A não partidarização e as dívidas.
Pois nós temos um país que assenta num partido Estado, ou seja, o MPLA não é um partido comum como os outros partidos. O MPLA é um partido do Estado. Ou seja, Não há grande diferença entre o que é o MPLA e o Estado. Nós nunca sabemos quando o Presidente da República está a falar como Presidente e está a falar como Chefe de Estado ou como Presidente do MPLA. E essa dificuldade é antidemocrática. Isso inibe a democracia em Angola, porque não há uma fronteira onde começa um partido e onde começa outro, onde começa o Estado. O que é que isso tem feito? Tem feito com que o sistema vigente em Angola tem criado um país de militantes, quando nós devemos ter um país de cidadãos. Ou seja, chega a ser muito mais importante, às vezes, quem tem o cartão de militante do MPLA do que quem tem o bilhete de identidade, que é a cidadania do nosso país. E, portanto, enquanto nós não substituirmos a cidadania pela militância, enquanto ser cidadão não for mais importante do que ser militante, nós temos um país que está a andar para trás. Esse problema da militância que o MPLA tem cultivado, as pessoas para acederem a determinados cargos têm que ser militantes, é quase obrigatório ter o cartão de militante, é um problema que nós pensamos que com o fim da guerra iria terminar. O facto é que tem se agudizado. Por isso é que grande parte da população angolana, que é a maioria, porque basta pensarmos rapidamente em termos de números, que o MPLA tem 4 milhões de militantes inscritos e que a UNICA deve ter 2 milhões e que a CASA tem 1 milhão. Se o país tem 24 milhões de pessoas, significa que mais de metade da população angolana, que é a partidária, como eu, que não tem filiação militante, esta população está à margem do desenvolvimento e da integração, é excluída, porque ela não faz parte dos militantes. Não é do MPLA, não é da UNITA, não é da CASA. Então nós temos um país que a exclusão social é política do Estado. O Estado pratica política de exclusão com base na militância partidária. Portanto, isto tem que ser invertido. Se isto não for invertido, nós estamos a marginalizar, de forma institucional e consequente, mais de metade do nosso povo. A outra questão que levanta é a questão da dívida de Moçambique, perdão, e a questão do perdão e a dívida da China. Vou lhe lembrar só que em 1974, antes de Portugal deixar Angola como potência colonial, houve um estudo, que eu talvez publique em breve, que dizia que cada angolano sem trabalhar naquela altura já podia viver com $500. Quer dizer, Portugal, quando saiu de Angola, deixou capital que permitia que cada angolano sem trabalhar tivesse $500. Hoje os últimos estudos nos indicam que cada angolano, mesmo a trabalhar, já deve cerca de $25 mil. Portanto, nós estamos a andar para trás. Agora, o governo tem legalidade, porque ganhou eleições, tem legitimidade, porque é o governo instituído, para perdoar a dívida de quem quer. Quer dizer, os angolanos votaram no governo, o governo acha que é de bom tom perdoar a dívida a Moçambique de $600 milhões, quando nós temos outras dívidas e precisamos de dinheiro. Então, são questões que, apesar de eu não concordar, não tenho os dados suficientes para perceber se Angola vai investir em Moçambique, se há uma contrapartida noutro sentido.
Claro,
portanto,
claro.
Claro que para todos nós é contraproducente, para se eu preciso de dinheiro para comer e ainda perdoa a dívida do outro, claro que não é muito compreensível, mas espero eu, dando o benefício da dúvida, que haja pelo governo angolano algum sentido nesse tipo de política. Não sei se Moçambique ajudou-nos no passado e então o governo quer dar nos 40 anos.
Doutor, eu não quero ser aqui malandro, mas há sempre a possibilidade, claro está, de Moçambique ter dito aos angolanos: olha, esqueçam, porque a gente não pode pagar, não é?
Pode ser, também é uma possibilidade que nas conversações intergovernamentais.
Pois, a gente não sabe, não é? A gente não sabe.
A gente não tem os elementos todos.
Não, pois claro.
E, portanto, é bom quando não temos os elementos todos também.
Claro.
Não...
Claro, claro, pode haver. E como você diz, pá, há sempre contrapartidas, não é? Pode haver, não sei.
Pois. Não tenho os elementos. Agora o que é um facto é que era bom que nós pudéssemos discutir política de empréstimos que Angola tem vindo a fazer em relação
Exatamente.
À China. Seria muito bom fazermos um balanço de 2004, que eles entraram, 2014. Temos um problema da culturação, temos um problema de saber que ninguém entende, não sabemos quando é que os chineses vão-se embora, se vieram para ficar toda a vida. Portanto, há toda uma, um limbo de interrogações que, infelizmente, como disse no início, como não há fontes de informação, ninguém sabe, todo mundo especula e é mau. Né? Quando há especulação...
Exatamente, é por isso que é bom sempre ter a informação. Olha, agora vamos, temos o primeiro ouvinte da capital, de Luanda. É o ouvinte Paulo Bango Katiavala. Senhor Katiavala, está em linha.
Sim, muito, muito boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
A minha questão é o seguinte. Eu tenho vindo a acompanhar o julgamento dos 17 ativistas.
Sim.
E aquilo que eu tenho notado lá é uma pouca vergonha. Nós vendo jovens de um outro lado que aparecem com t-shirts brancas e vêm dizer nós queremos justiça, não queremos interferência, e a polícia aceita esses jovens ficarem ali e se manifestarem. Já nós, que somos jovens independentes, então, para nós ficarmos ali, nós somos chotados com cavalo, cães, e nem admitem nós ficarmos ali. E depois nós, quando ficamos aqui do outro lado, três jovens que saíram dali, eu acho que eles são responsáveis deles ali, vieram até conosco e nos disseram: vocês só estão aqui a se manifestar à toa. Se vocês virem conosco, nós vamos vos dar t-shirt brancas e depois dessa manifestação nós temos um almoço como se deve. Agora, nós não sabemos se quem é que está a organizar isso. Depois de eles se manifestarem, tem um como se bebe. É muito triste nós vendo tipos dessa situação acontecendo aqui no país. E tudo indica que é uma orientação do próprio partido. E também a outra questão que eu tenho sobre o caso Calo Peteca. Nós vimos que até agora o caso Calo Peteca, nem o julgamento tem a data marcada. Mas os 17 ativistas, o julgamento deles já foi marcado, já começou. Já estamos no quinto dia do julgamento dos 17 ativistas. E também eu queria saber ali ao Dr. João Paulo Ganga, qual é o papel fundamental do provedor de justiça? O que é que o provedor de justiça faz nesse tipo de situações? Quanto ao os efeitos ativistas e também quanto ao caso Calo Peteca, que foi um massacre no Monte Sume.
Muito obrigado. Senhor Katiavala. Senhor Katiavala, já temos aqui as suas interrogações, senhor Katiavala, e eu ainda tenho dois ouvintes em linha e quero lhes dar tempo. Doutor Ganga, não sei se quer comentar.
Sim. A questão da Provedoria de Justiça é um órgão da escutação. A Provedoria de Justiça é um órgão de mediação. Não tem poder real, apresenta um relatório à Assembleia Nacional, que é anual, colhe informações da sociedade, vê quais são os casos que houve, mas não tem poder real, porque o poder real do sistema judicial está nos tribunais, são os tribunais que julgam, são a PGR, o Ministério Público que investiga, que tem esse poder, é a polícia que também faz o seu trabalho, portanto, o provedor de justiça, o máximo que pode fazer é escutar, é sondar e depois apresentar esse relatório à Assembleia Nacional, que são os deputados que representam o povo. Portanto, é um poder marginal, quer dizer, é importante, mas neste caso concreto é marginal. Okay. A outra questão que levantou é sobre a farsa que é esse julgamento. Nós sabemos o que está a acontecer lá no julgamento. Sabemos a opressão que os jovens estão a viver. Estão a enfrentar aquilo com muita dignidade, não é? Uma máquina do Estado completamente, um Estado completamente cego e desnorteado, agindo contra os seus próprios cidadãos. Aqui, neste caso, há um flagrante da concessão daquilo que são os direitos humanos, que isso é um caso de direitos humanos, porque a emergência no século XX dos direitos humanos, como doutrina, como escola, imerse da função de se perceber que o Estado, que devia ser pessoa de bem e zelar pelos interesses dos cidadãos, em muitos casos era o Estado que oprimia os cidadãos.
Exatamente.
Daí é que emerge essa vontade de se criar uma norma, uma instituição, uma doutrina de direitos humanos. É o que nós estamos a ver aqui.
Olha, doutor,
o próprio Estado angolano
Sim, faz favor.
Ah, doutor, eu tenho dois ouvintes em linha e quero-lhes dar tempo. O que eu vou fazer é o seguinte...
Faz favor. Ali. A prioridade é ouvir os ouvintes.
Então, claro. Então vamos fazer assim. Eu vou dar o microfone primeiro ao Hortêncio Mendes no UIS e depois logo de seguida ao ouvinte Alcides Alcizinho de Benguela. E eu vou pedir a ambos para serem... E depois o doutor vai ter pouco tempo para responder a ambos. Mas de qualquer maneira... Hortêncio Mendes, no UIS, faça favor. Senhor Mendes, seja breve, está bem?
Ok, só tenho uma perguntinha para o Mano Ganga.
Faça favor.
A minha questão é a seguinte. Numa das reuniões do Comitê Central do MPLA, o senhor presidente havia dito que os 17 jovens que estão nas barras dos tribunais estão a seguir o exemplo dos 27 jovens do quê? De 27 de maio. Eu gostaria de saber, ali, o Mano Ganga, sendo o presidente da República condenando já esses jovens, o Mano Ganga acredita mesmo na justiça que esses jovens serão libertados?
Muito bem, muito obrigado, senhor Mendes. E agora vamos para Benguela, para o ouvinte Alcides Alcizinho. Senhor Alcizinho, está em linha.
Ok, boa tarde.
Tem que ser breve, hein? Tem que ser breve.
Olha, eu até já não tenho mais nada para perguntar.
Oh!
E faço as minhas do amigo que me antecedeu.
Ah, está bem.
Ok.
Pronto, pronto, era o ouvinte Alcizinho. Olha, doutor, afinal acabámos por ter aqui algum tempo, se quiser falar. Você já falou sobre esta questão do julgamento, mas essa equiparação ao 27 de maio, não sei se quer comentar isso.
Pois, foi um momento infeliz, né, do Presidente da República, né, porque a partir do momento que ele falou, ele é a mais alta instância do nosso poder, a partir do momento que o Presidente decretou praticamente todo o Estado angolano, partidos e todo mundo veio atacar os jovens. Portanto, foi um momento muito infeliz. Tem sido, aliás, muito infeliz a posição do Presidente da República em relação aos jovens. Tem revelado muita insensibilidade, mesmo em relação ao caso da prisão e a forma como os jovens estão a ser tratados, cada um na sua cadeia, longe da cidade, maus tratos. Portanto, o Presidente da República tem tido a oportunidade de mostrar um lado mais humanista, um lado mais próximo das populações. Tem sido muito, muito insensível. E nós estamos todos tristes. Porque, como eu tenho dito, o Presidente é parte da solução dos problemas. Nós não podemos excluir o Presidente da solução desses problemas. Agora, quanto ao julgamento propriamente dito, é de facto uma farsa tremenda. Vamos pensar só que, neste momento, o juiz também é parte da acusação. Portanto, os juízes que estão a julgar o caso já se converteram numa outra parte da acusação. Portanto, os miúdos já desmaiaram alguns, ficam horas, acordam às 3 da manhã... vão descalços ao tribunal. Portanto, é uma pressão muito grande que eles estão a reagir com muita heroicidade. São, de facto, pessoas que nós todos temos que prestar homenagem, porque, através desses jovens, estamos a ver aquilo que é a dignidade do povo angolano. Quer dizer, com o sentido da independência, aquilo que guiou a luta dos nossos reis, dos nossos antepassados, está presente naqueles jovens, indefesos completamente, perante um sistema opressor, o que têm é só a sua própria liberdade individual e a sua consciência. E é isso que nós temos também que ter aqui fora. Temos que ter uma consciência limpa, temos que nos manter livres e temos que procurar ser uma referência para o nosso povo, uma referência com base em valores como a ética, valores como a moral, valores como o princípio e a dignidade das pessoas. O resto, isto vai passar. Isto é uma noite negra que o povo angolano está a viver. Mas isso vai passar. Nós já tivemos momentos piores, já tivemos uma guerra, já tivemos colonialismo. E esse regime, se não se regenerar ou mudar, vai passar. Vamos ter um dia uma Angola bonita, uma Angola nova, uma Angola onde todo mundo possa ser valorizado.
Doutor,
independente da cor, da religião, independentemente de tudo. Mas primeiro e acima de tudo, a dignidade da pessoa.
Muito obrigado. Olha, doutor João Paulo Ganga, eu tenho-lhe a agradecer imenso a sua participação aqui. Eu ia-lhe perguntar se você também é professor, se ensina, porque realmente creio que todos aprendemos muito. Eu quero-lhe agradecer imenso a sua participação e a todos os ouvintes. Muito obrigado, doutor Ganga.
Muito obrigado, Joaquim Rita. Muito obrigado. Um grande abraço.
Ok, um abraço e até à próxima. Este foi o Angola Fala Só. O nosso convidado foi João Paulo Ganga. Ouvintes têm que mandar sempre o seu número, sempre que quiserem participar. Não basta mandar uma vez. Se quiser participar na próxima semana, tem que enviar o número. Até à próxima.